Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Rita Bessa, já me apresentaram. A primeira coisa que queria fazer era agradecer o convite ao André e dar os parabéns ao Instituto Mais Liberdade. Realmente já são 3 anos de impacto e de uma capacidade grande de desconstruir mitos e, melhor do que isso ainda, construir a partir de factos novas formas de pensar o nosso país no presente e no futuro. E eu acho que isso, na linha do que dizia o Adolfo, é uma boa prova de vida do que tem sido o Instituto Mais Liberdade e que está de parabéns. O convite que me foi feito foi então para, neste início, gastar aqui 5 a 8 minutos com benevolência sobre o que é que são as questões que me apoquentam, vamos pôr a coisa assim, que já tenho idade e posso usar estas palavras, as questões que me apoquentam em termos de educação. E eu achei que em tempos de comemoração dos 50 anos do 25 de Abril ia procurar novos Ds para trazer para a educação e trouxe 3. Desigualdades, docência e digital. Sobre desigualdades, tenho o trabalho muito facilitado porque o professor Nuno Crato já avançou bastante e de facto aquilo que vos queria trazer era esta ideia de que o Adolfo também já falou e que se constrói a partir de dados como aqueles que foram aqui trazidos. Todos os estudos internacionais destes últimos anos, o PISA de 2018, o PISA de 2022, o TIMSS de 2019 e o PIRLS, que é um estudo sobre hábitos de leitura e leitura, que por acaso não foi para aqui trazido, mas teria a mesma questão, de 2021, mas também os dados do país publicados no Conselho Nacional de Educação ou publicados pelo próprio Ministério da Educação, muitos deles baseados em avaliações internas, ou seja, notas que os próprios professores dão aos seus alunos, mas ainda assim, reveladores de uma verdade difícil para mim de encaixar, que é há uma desigualdade persistente e marcada, para não dizer mesmo pré-determinada, pelas condições socioeconómicas de nascença de cada um. Um bocadinho aquilo que dizia o Adolfo, a verdade crua das coisas é que a política pública em Portugal não tem conseguido tornar irrelevante o ponto de partida do qual começamos e há, mais do que isso, um certo determinismo do sucesso escolar dos alunos precisamente por causa desse ponto de partida, o que é grave em si mesmo e é grave também porque quebra o contrato implícito que nós temos com o Estado, nós cidadãos temos com o Estado, de que a escola pública, a escola do Estado, mas a escola, é capaz de eliminar esse determinismo e nos proporcionar uma vida, desse ponto de vista, com igualdade de oportunidades. Para além dos números de que já falava aqui o professor Nuno Crato, gostava de vos trazer outros exemplos, porque são coisas que me incomodam bastante. Por exemplo, retirados destes estudos, o número de alunos no ensino básico, portanto até ao 9º ano, com 2 ou 3 anos de desvio face ao seu ano escolar, ou seja, alunos que deveriam estar no 7º ano, mas na verdade deviam estar no 7º ano com 14 anos, mas na verdade estão no 7º ano com 16 ou com 17 anos, é elevado, é mais de 20%, e pior do que isso, cresce longitudinalmente. Ou seja, o sucesso escolar que começa cedo, normalmente ali no 2º ano, tende a agravar-se e não a resolver-se ao longo do processo e dos anos em que os miúdos estão na escola. A maior percentagem dos alunos que beneficia da ação social escolar, portanto, declaradamente em condições desfavoráveis do ponto de vista económico, frequenta percursos alternativos logo no ensino básico, ou seja, até ao 9º ano já não estão exatamente a ter o mesmo tipo de atividade escolar do que os outros, ou do que aquilo que é esperado que a escola proporcione, e depois tende, maioritariamente, a ter percursos de ensino profissional no secundário. O que indica uma fortíssima correlação entre condições socioeconómicas e insucesso escolar. E, finalmente, um dado que resulta do PISA, neste caso 2018, por acaso não fui ver como é que ele estava nesta última versão, nem sei se já saiu esta análise, normalmente sai um bocadinho mais tarde, mas no PISA de 2018, dos alunos provenientes de contextos favorecidos, independentemente da sua nota no PISA, até pode ter sido boa, dos que vêm de contextos económicos desfavorecidos, 40% não se permitia sequer ambicionar a ir para a universidade. Não é para eles. Já sabem que não é para eles ir para a universidade. Enquanto que os alunos neste mesmo exame, neste mesmo teste de PISA, também independentemente da sua nota, que não estão nestas condições, só 7% é que acha que a universidade não é para eles. Portanto, há de facto aqui um determinismo complicado e acho que vale a pena, provavelmente depois durante o debate, discutirmos, para além destas pistas que eu subscrevo na sua maioria, como é que se dá a volta a este determinismo e porque, enfim, é um assunto complexo, se fosse fácil, obviamente teria resolvido, mas quais é que são as variáveis, os botões certos para pressionar, as medidas de política pública certas para pôr em ação, para que isto não seja assim, ou seja, mitigado. Mas para concluir este primeiro D, há uma coisa que também vos gostava de deixar, porque é um dado que me tem deixado muito reflexiva, e é este. Quando eu nasci em 1973, havia na primária, nos primeiros 4 anos de escolaridade, 920 mil alunos matriculados nas nossas escolas. 1 milhão, sensivelmente. Hoje, 50 anos depois, nos mesmos 4 anos de escolaridade, estão matriculados à volta de 320 mil alunos. Significa que em 50 anos nós perdemos 600 mil alunos. É um problema demográfico, devia ser, aliás, um dos problemas grandes desta campanha, a demografia, desta campanha eleitoral, mas nem é tanto esse o ponto que eu queria fazer. O ponto é gerir um sistema educativo, 4 anos iniciais de um sistema educativo, com 1 milhão de alunos, levanta uma série de problemas e questões, desde logo tê-los todos, ter os professores todos lá, espaços físicos para os acomodar, enfim, levanta um conjunto de problemáticas de gestão. Gerir um sistema de ensino para os mesmos anos com 1/3 desses alunos levanta outro completamente diferente. E, portanto, voltando ao tema da ambição de que falava o André, é completamente incompreensível, e é mesmo completamente incompreensível, como é que num sistema que nos primeiros 4 anos tem 300 mil alunos, que é sensivelmente a população de Gaia, então é como se estivessem todos arrumados em Gaia, nós permitimos, e sem nenhum desprimor, só para dar uma noção da dimensão, como é que é possível que fiquem alunos para trás? Como é que é possível que não haja um sistema que atende às necessidades, enfim, não sou utópica, com certeza que há de seguir uma distribuição normal, com certeza que há de haver uns alunos que têm sucesso escolar, mas mais elevada, como é que é possível que haja miúdos que no final do 4º ano continuam a não saber fazer as contas básicas, como aqui foi dito, continuam a não saber ler, continuam a não saber escrever corretamente. É, para mim, incompreensível. E acho que nos devia deixar a todos muito inquietos. Segundo D. O segundo D, se eu assim conseguir rodar, tem a ver com docentes. É outra questão mais ou menos comumente aceite, diria eu, acho que ninguém questiona, até porque está validada cientificamente, o professor é a variável mais determinante nos resultados dos alunos. Vários estudos, enfim, fazem-se contas, vários estudos apontam para um fator de 3 vezes todas as outras variáveis que influenciam o percurso escolar dos alunos, portanto é de facto um elemento determinante e parece ser mais ainda no caso de alunos em contexto que vêm de contextos desfavorecidos. O professor aí ainda tem uma capacidade de acrescentar ao percurso desses alunos mais do que noutros contextos. Qual é o problema em Portugal? O problema em Portugal, e na verdade não é só em Portugal, é em outros países da Europa, não é um problema exclusivamente nosso, não é tanto da qualidade dos professores, que seria outra discussão, é de termos professores, é de termos efetivamente professores dentro da sala de aula. O problema está aí, hoje em dia, não é? E temos essencialmente um problema de oferta. Não há professores que cheguem para fazer face a muitas das disciplinas, muitas, geografia, português, já a matemática, são disciplinas onde não há professores, ponto. Depois, ou não há professores em número suficiente para atender às necessidades do sistema. Depois temos um problema de equilíbrio de procura e oferta numa questão geográfica. Há zonas de um país mais para sul, onde esse encontro ainda tem uma camada de dificuldade acrescida. E depois temos um terceiro problema, que é não há novos entrantes. Não há novos estudantes a frequentar os cursos de formação de professores. E, portanto, isto não augura nada de particularmente bom. A coisa ainda se complica mais em Portugal quando sabemos que a média etária dos nossos professores anda na casa dos 50 anos, que é uma idade que eu aprecio, mas é preocupante do ponto de vista da evolução do sistema. quando sabemos que os professores lecionam do sétimo ano para a frente, portanto, do sétimo ao décimo segundo ano, só 1,7% é que está abaixo dos 30 anos, tudo o resto está acima dos 30 anos, e quando sabemos que até 2030 as estimativas são que 40% dos professores vão aposentar, precisamente porque estão nesta faixa etária. E por outro lado, também sabemos, como vos disse, que se conjugarmos, que não há novos entrantes e que se conjugarmos o efeito de menos alunos no sistema por causa da demografia, mas da falta de professores que sentimos já, mesmo assim, até 2031 precisaríamos de mais 34 mil professores que não temos. E portanto, é um assunto que não é minimamente novo, a certeza de que há uma parede aqui à frente, não daqui a muito tempo, que se consubstancia na falta de professores para estarem dentro da sala de aula a ensinar os nossos filhos, já se conhece há muito tempo, mas é um assunto que tem vindo a ser empurrado pela barriga, por razões várias, que agora vocês de certeza discorrerão sozinhos, mas que também não vale a pena agora gastar o tempo a debatê-las. A minha preocupação é como? Como é que se resolve? Como é que se resolve no longo prazo, onde é sempre mais fácil atirar as resoluções, mas como é que se resolve no curto prazo? E o que é que estamos dispostos a fazer? E os trade-offs são muito simples. No limite são, eu estou disponível para não ter ninguém na sala de aula e termos as notícias que temos habitualmente, que é, entramos já no segundo período sem professor de matemática, sem professor de português, sem professor de inglês, e vivemos animadamente com isso. Ou estamos disponíveis a fazer tomar algumas decisões, como seja reduzir alguns requisitos que são imposições burocráticas, não requisitos da qualidade das pessoas que pomos à frente dos nossos alunos, mas se calhar um professor de matemática também, se calhar vai ter que dar físico-química. Se calhar um bom engenheiro na área de física, se calhar pode ir para dentro da sala de aula, mesmo que não tenha habilitação para ser professor. Não é uma afronta aos temas sindicais ou laborais de carreira, é uma escolha simples entre quero ou não quero ter um professor dentro da sala de aula do meu filho, ou estou disponível para que ele seja ensinado com inteligência artificial, que é o terceiro D de que vos queria falar. O digital. O digital, no outro dia lia uma entrevista do Sal Khan, da Khan Academy, que provavelmente todos conhecem, que tem uma nova utopia, que tem a sua graça. Ele diz que prevê que nos próximos anos, não daqui a muito tempo, todos os alunos sejam ensinados por um chatbot, por um tutor de inteligência artificial, inteligente, como o nome indica, e personalizado às necessidades daquele aluno. É uma utopia porque, se assim fosse, e se isto fosse só bom, sem mais nada, resolvia os dois Ds anteriores de que eu falei, não é? Por um lado, resolvia o tema das desigualdades, porque cada tutor ensinaria ao aluno a partir do seu ponto de partida, e portanto dava-lhe exatamente aquilo que ele precisa para ir o mais longe que puder, e resolvi ao segundo D dos docentes, porque eu já não precisava de docentes, porque tenho um chatbot, um avatar, para ensinar, que até posso personalizar e que até pode ter a cara da minha professora preferida, caso ela exista. Eu acho que qualquer conversa sobre inteligência artificial, tenho dito isto várias vezes, tem o risco de correr muito mal, porque daqui a 6 meses vai ser outra coisa, portanto eu tendo a não fazer muitas afirmações perentórias sobre o que é que vai acontecer na inteligência artificial, mas o que sei é que evolui muito mais depressa do que a capacidade que nós temos tido de resolver os problemas que vos mostrei atrás. E, portanto, se nós não tivermos um pensamento e uma reflexão sobre qual é o papel que queremos que a inteligência artificial tenha nas nossas escolas, quando dermos por nós, já teve. E já teve para lá da nossa capacidade de intervenção. E, portanto, e termino com isto, deixava para reflexão que tipo de modelos de escola e de ensino é que nós queremos ter no futuro. Modelos mais personalistas, como os que temos hoje em dia, apoiados, sim, pelo melhor que possa haver já hoje e virá a haver no futuro de inteligência artificial, nesta linha de complemento de personalização e tudo mais, motivação, o que seja, ou queremos, ou estamos disponíveis para aceitar modelos despersonalizados, um bocadinho como o Waze, em que eu entrego à concessão de uma máquina todo o conhecimento e a única coisa que eu tenho que fazer é saber aceder e pesquisar bem para ir buscar aquilo que for necessário em cada momento, porque assim como assim, tudo lá está, bias incluídos. Acho que no campo da inteligência artificial, no campo do digital, só porque é moderno não é bom, era bom, sim, que discutíssemos a intencionalidade que pomos na adoção de cada uma destas possibilidades, para que elas se revertam, para que aqueles números que aqui foram mostrados ao início voltem a infletir numa curva que nos deixa contentes nas estatísticas internacionais, mas sobretudo que tem um impacto real no que são os nossos alunos e mais tarde no que será a nossa capacidade de produzir riqueza de que o Adolfo falava. Obrigada.